Pastor Khalil Assad Samar, amigo já desde 82, quando nos conhecemos, com um telefonema que ele nos deu. Esse telefonema era um pedido de ajuda. Eu trabalhava no ministério de um pastor chamado Rex Humber, dos Estados Unidos, e ele ouviu esse programa, que era evangelístico, e ele disse: venha nos ajudar com o trabalho com os árabes. Ele é pastor da Igreja Evangélica Árabe, ali em São Paulo. Então nós começamos uma amizade que tem estado até hoje, uma amizade que se aprofundou mais ainda, quando Deus também o usou para despertar o amor pelo meu povo, o povo árabe. E nós estamos esse tempo todo juntos, orando e vendo a obra de Deus que tem sido feito. E agora, esse ano, a junta, quando diz: eles também precisam da graça do Pai na grande campanha de missões. Essa observação do também é o povo árabe. Às vezes a mídia, as informações não ajudam muito com respeito ao mundo árabe, mas o povo de Deus está sendo despertado a amá-los. E Deus está fazendo uma grande obra lá. E Khalil vai compartilhar esta noite, agora como nosso missionário no mundo árabe, o que Deus tem feito por causa da sua graça por aquele povo. Vamos orar. Deus eterno, coloco mais uma vez a vida de Khalil nas tuas mãos. Dá-lhe força, dá-lhe graça, dá-lhe autoridade espiritual, e que essa igreja venha a ser impactada pelo desafio que o Senhor tem separado ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida da amada igreja, que nos sustenta nas suas orações, clamores a Deus e com as suas contribuições para que Deus cada vez faça expandir o seu evangelho nos corações do povo do Oriente Médio. Uma coisa que gosto de falar sempre: o povo árabe tem plano diante dos olhos de Deus e de Deus para eles. É por isso uma coisa muito importante: nós, como igreja brasileira, como batistas, precisamos investir para ganhar os árabes do Brasil. Porque quanto ganhamos os árabes do Brasil, vai ficar mais fácil alcançar também o Oriente Médio. Então, quanto você conhece algum árabe, e principalmente muçulmano, você fala que Deus ama e quer perdoá-lo e salvá-lo e dar a vida eterna por eles. Isso é muito importante. Se nós deixamos de evangelizá-los aqui, eles vão islamizar vossos netos. Eu não estou brincando, não. Se vocês querem evitar o que aconteceu na Europa, nós, como igreja brasileira, precisa estar diante dos nossos olhos os árabes do Brasil. Só de libanês tem 8 milhões de pessoas. Tem total de povo árabe no Brasil mais de 11 milhões e meio. Não tem um estado que não tem árabes. E veja bem, Deus colocou o Brasil, e é o único país que tem intercâmbio político, econômico, social com o mundo árabe. Não tem um país que a sua política tão amada e o seu povo tão querido para o povo árabe. Não existe outro país se não for o Brasil. Só fala brasileiro ou anda com uma blusa da seleção, você abre todos os caminhos lá. Até se você não tem visto, os caras arrumam visto para você. Amém? Vamos aproveitar. Então, lembra dos árabes, que são primos dos judeus. Lá ficou brigando pelo poder, e aqui na José Paulino, no Brás, trabalha junto, trocando brimo com brimo. E lá eles se brigam. Tudo novela. Nós temos uma bandeira única: Cristo Jesus, ao Senhor. E a nossa responsabilidade é ganhar a todos. Ide para todo o povo. todas as nações. Deus nos confiou como brasileiro, o povo missionário do século 21. É você. É nós. Essa responsabilidade de Deus para nós. Vamos aproveitar. 1 Coríntios capítulo 9, vou ler o versículo 16. Pelo tempo, para a gente não ler toda a leitura, mas baseado nesse versículo. E se anuncio, Paulo estava dizendo, relatado pelo Espírito Santo, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Vamos abrir também Atos dos Apóstolos, também capítulo 9. Parece que o Espírito Santo combinou com os dois autores. 9. Vamos ver o que Ananias veio a dizer ao Senhor, quanto o Senhor chamou por uma missão tão importante sobre o Paulo. Ananias, aqui no capítulo 9, a partir do versículo 13. Ananias, porém, respondeu o Senhor, disse, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vamos voltar a Coríntios 1, 9. Agora 23, como o autor de Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, acompanhava a viagem do Paulo, ele tinha contado para ele, olha, o Espírito Santo revelou a mim e eu relatei, agora você é contigo. Aí o Paulo diz assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Oramos. Te adoramos, Pai, e te agradecemos pela tua fidelidade. E essa fidelidade preciosa de Deus fez que teu Espírito Santo possa tocar o coração da tua igreja e teu povo no Brasil, para interceder, para colaborar, para viver parceiros conosco esses projetos, para alcançar os árabes, os descendentes de Abraão, para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vem abençoar a tua igreja, liderança, pastores, membros, visitantes, e cada vida que estará aqui, que teu poder, Senhor, venha investir cada vida dessa noite. Enche nossos corações de gozo e alegria de teu Espírito. E nos concede um momento, Pai, de consagração. Um momento de renovo. Um momento de colocar nossas vidas para ser cada vez santificada no poder da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela confiança do povo batista do Brasil. Que colocaram em mim. Nesses últimos 15 anos, Deus abriu muitas portas no mundo árabe. Não é quer dizer não tem perseguições? Há muitos. Na Síria, fiquei por 2 anos e meio perseguido e não podia entrar. Na Jordânia, era Jordânia, sempre está no meu roteiro, e onde fazia escalas nos países árabes. E muitas vezes parava lá, e no controle do passaporte, logo eles me levam. Graças a Deus, nunca tocaram, porque viram meu passaporte. Eles me levam para um quarto e ficam horas. e às vezes perde o voo seguido, porque eles esquecem de mim lá. Ficou também por 2 anos e alguns meses. Depois, a presidência da convenção da Jordânia fizeram carta, pediram para fazer depoimento, para ver qual o problema comigo, mas ele sabia que nós temos trabalho lá com alguns irmãos que eles não queriam ser evangelizados. Um tempo, Deus abrindo cada porta no mundo árabe. Hoje nós temos 4 trabalhos no Líbano, no sul do Líbano. Nós temos 4 trabalhos na Síria. E eu louvo a Deus porque já são 14 igrejas fechadas, sendo 4 nós é fechadas na Síria, lacradas pelo selo vermelho. Mas quando estive com uma delegação dos pastores lá, nossos, e fomos lá para consolar e confortar e treinar os irmãos, era quarta, sexta e domingo cultos na igreja, hoje cultos e diários. É comunhão da igreja primitiva, é todo dia. Falei, pastor, eles fecharam a nossa igreja, agora a gente faz em cada casa, não pode ficar numa casa só marcada, senão eles fecham aquela casa. Todo dia na casa de um dos irmãos. E agora já temos cultos todo dia. Os pastores, sabe, depois do culto é aquela confraternização, o chá e o jantar. É uma vida tremenda de bênção de Deus. Mas quero que vocês oram. Nós tivemos com o embaixador aqui na Brasília, com pastores federais. Nós fomos lá, visitamos o embaixador e ele prometeu de nos ajudar. Uma vez eu estava com problema no Sudão. E tivemos problemas por falta de terreno. E onde nós tínhamos alugado a igreja, há uma série de problemas. E o irmão dessa igreja, ele envia oferta generosa. E hoje ele partiu. O irmão Eliseu, eu creio que a sua família está aqui. Que Deus abençoe essa família. Nós compramos os terrenos. Compramos 3 terrenos, falta de comprar mais 1 terreno. E o dinheiro que foi enviado, suficiente para levantar até parte da própria construção da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel. E Deus vai abençoar cada vez mais esta igreja. E eu quero desafiá-los para enviar os pastores. Pastor Silvado, pastor Caliço e todos os irmãos que queriam visitar e ver todos os campos do Oriente Médio, que fruto da vossa oração, intercessão e contribuição diante do nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente. Eu preciso falar esta noite sobre uma mensagem, ela parte da minha vida. E eu posso dizer junto com Paulo, ai de mim, se não prego o Evangelho do Cristo Jesus. E eu sei quanto tão importante pregar o Evangelho. E quanto hoje tão difícil e pouco sendo usado como a oração. Que tão importante e pouco a gente participa em oração diante do Pai. Porque um dia eu estava vendo pessoas evangelizando, pessoas orando para as outras pessoas, e eu não podia fazer isso, porque eu era gago. Eu não podia falar. Eu olhava e chorava, Senhor, o Senhor fez mudança na minha vida. Mas eu não posso falar, eu não posso orar, eu não posso pregar, eu não posso falar o que o Senhor fez na minha vida. Ajuda-me, Senhor. E um dia, eu tinha 17 anos, falei, Senhor, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar, eu quero cantar ao seu nome santo, e eu quero anunciar para o mundo inteiro que tu és o Senhor. E um dia, através dos batistas brasileiros, Deus me trouxe do Oriente Médio, do Líbano, e fiz desse povo representante de Deus e desse povo para o meu povo do Oriente Médio. Louvado seja o nome do Senhor. É tão importante de falar do seu amor. É tão importante de anunciar as boas novas. O mundo está vivendo cada vez um caos e tsunami pior do que o outro. E o mundo árabe não vai parar de se explodir cada vez mais, porque lá é o relógio de Deus para o fim dos dias. Outra ocasião, como eu aprendi, tão importante de falar de Deus. No início das minhas viagens, foi como tradutor político e trabalhava com algumas companhias brasileiras, nos anos 80. E cheguei, durante 4 meses, queria saber que lugar em Bagdad possa começar. E orava: Senhor, direciona a minha vida, abre oportunidade, coloca alguém na minha frente, falando, fala para mim de Deus. O que que eu tenho que falar? E eu perguntava: será que tem uma igreja aqui, dentro de uma cidade tão grande, de 4 milhões e meio de habitantes? Descobri depois de 4 meses, é uma igreja evangélica fechada. Chego nesta igreja, e aqueles dias conheci o pastor Halim, o pastor de coração, ele, a esposa dele, idade avançada, foram presos nos anos 70, mais de 500 famílias, e contando a história, enquanto Saddam tomou posse da presidência por um golpe, ajudado pela CIA americana, que tiraram ele, ele libertou todos os prisioneiros, e todas as famílias evangélicas, ó, foram fora do país. Ele está contando e veio uma pessoa chamada Nizar, ele é clínico geral. E contente e trazendo uma carta do filho do pastor que vive em Canadá. E era esse filho do pastor, amigo desse médico, e se formaram na faculdade de medicina de Bagdá junto. Mandando carta para ele, junto com a carta tem carta para o pai dele. Ele entrou e eu estava falando ele direto: ó, tem carta do seu filho. Ah, senta, senta, toma chá. E ele me apresentou. E mais que ele me levou à direção onde ele mora, no mesmo bairro. Todo dia esse homem, durante meses, liga 11h30, meia-noite. Acho que a hora que ele chega em casa, depois do consultório dele, jantar, e quer conversar. Me conheceu lá. Ó, como é que está o carnaval no Brasil? Meia-noite. O quê? Quem está falando? Oh, sou o médico, o doutor Nazar. Ah, sim, doutor. Como é que está o Flamengo? Como é que... Ele conhece todos os times, eu não sei como. Aquela hora, em meses, sabe aquelas perguntas que você está no final de um dia tão cansativo e alguém toca o telefone, às vezes você pensa, lá do Líbano, alguém que faleceu, alguma coisa aconteceu aquela hora, todo mundo pensa logo... Está acontecendo alguma coisa? Ele: oi, boa noite, eu sou o Nizaro. E como é que está? Você pode contar uma coisa? Será que eu posso te visitar? Eu não sei, só Deus me deu calma, tranquilidade, aquela mansidade do Cristo, sabe? Depois ele percebeu que não estou gostando e gosta das coisas religiosas. Aí começou a perguntar. E sempre falava mal dos evangélicos. Depois descobri que eu sou evangélico, porque ele é católico praticante. Não é quer dizer que os católicos não são bons, ou os evangélicos são ruins, não. Mas ele sempre falava, colocava que a história, as falhas dos evangélicos durante a história, a separação da igreja, e tantas outras coisas. Mas eu sempre respondia, toda tranquilidade. Depois, alguns meses, chegou em casa, chorando, e ajoelhou e falou: agora eu quero receber a Cristo, me ajuda a receber a Cristo. Esse homem, Deus usou como chave, porque fazia o quê? Ele é médico de famílias, e tantas famílias, fichas dele, gavetas, armário inteiro. Aí ligava para mim: olha, eu estou indo para visitar a tua família, você quer ir comigo? Ele vai para examinar a família, tratar a família, e eu estou indo com ele. Ele me apresenta, o irmão Calil da igreja lá do Brasil. Aí os irmãos, lá as famílias vêm perguntar. Ele tratava, examinava a pessoa, e eu falava de amor de Deus. Depois daquele exame, depois daquele trabalho, um jantar. E todo dia assim. Eu saí daqui 57 quilos, voltei de lá 84. Foi muita bênção. E quando eu terminei em 91, saí lá do Iraque, Deus usando esse homem para todas essas famílias, foi a chave de Deus para o trabalho do Iraque. Se eu teria um dia, falei, olha, eu não aguento mais você, eu teria perdido esse homem, ele não teria recebido a Cristo, que ele trouxe toda a sua família a Jesus Cristo, Senhor. Ai de mim se não prego o Evangelho de Cristo Jesus. Você, de quanto tempo que você não fala do amor de Deus? Às vezes você tem uma senhora que te ajuda em casa a fazer a faxina, e ela entra e sai ano na sua casa, e você não fala do amor de Deus. Outra ocasião, depois anos, a igreja cresceu no Iraque, e uma irmã, eu esqueci o nome dela, eu me lembro que era Samira Miss, alguma coisa. Ela é muito ativa, muito amor. Uma moça que não casou, estava com 30 e poucos anos, e Deus usou a sua vida, suas lágrimas, ganhando toda a sua família. Porque ela amou muito e foi perdoada muito do Senhor. Um dia, depois do culto de oração, eu vi ela orando pelo pai dela. O pai dela visitou uma vez a igreja. Depois do culto, ela chegou a mim dizendo, por favor, irmão, eu quero que o irmão vá comigo, por favor. Falei, desculpe, para onde? Olha, o meu pai está nas últimas. O médico falou, qualquer hora ele vai agora. Com muitas dores. E ele não está ouvindo a gente. Por favor, vai e fala do amor de Deus para ele, Calil. Naquela época, nos anos 88, estava o ex-ministro do trabalho, chamado Almir Pazinotti. Ele estava no Iraque para ajudar um brasileiro, foi condenado à morte lá. Eu não sei como, eu sei que o homem foi enforcado no Iraque, mas esse brasileiro veio aqui, foi salvo. Durante 10 dias estava lá com negociação com o governo, alguns grupos econômicos, comerciais, políticos estavam junto. E eu era o tradutor deles. E eu não podia sair, falei para ela, olha, eu quase escapei do trabalho, eu preciso voltar logo. Por favor, Calil, você não pode deixar, ele pode morrer hoje. E eu não podia. E eu saí, peguei o carro e chorando, rogando ao pai, perdoa as minhas falhas. E durante 10 dias eu não podia sair nenhuma hora. Somente nos horários do culto escapava pouco, para poder ajudar e pregar e treinar. E eu orava a Deus. Depois de 10 dias, eu fui na igreja de manhã, era para me dirigir o louvor. Depois o culto terminou, estava esperando na porta. Eu vi as irmãs dela e eu não vi ela. Eu fiquei preocupado, será que o pai morreu? Eu chego, a irmã dela, cadê a sua irmã? Ela ficou em casa. Será que eu posso visitar vocês? Esperando que ela fale alguma coisa do pai. Oh, espera, eu vou ligar para ela. Quando ela ligou, ela falou, o almoço está pronto, traga o Calil junto. Então, nada missionaram do pai. Irmãos, eu entrei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tive essa misericórdia da minha vida. E o homem estava andando dentro da casa. Ele sentou na mesa. Saudável. Deus deu uma revolta, um avivamento da vida na vida desse velho. Almoçamos, e ele fala, come filho, come, eu não queria acreditar que o homem está com vida. Eu comia pouco, mas ele colocava, coloca mais, e eu falava do amor de Deus, não quero perder o momento, não quero perder a hora, não quero deixar de vê-lo mais. E falei, Senhor, você precisa aceitar Cristo, e ele falou, sim, pode me ajudar, eu falei, claro, ora comigo isso, Senhor Jesus, e o velho aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquela noite, esse velho morre, levando Jesus no seu coração. Ai de mim, se não tinha falado do amor de Deus. Será que a sua preocupação como membro do corpo do Cristo, como membro escolhido pelo Senhor, lavado, purificado, santificado, designado para a vida eterna, seu nome registrado no livro da vida, será que isso, o papel e a preocupação da sua vida aqui na terra, antes de chegar na glória, anunciar as boas novas. Nós precisamos que o nosso papel, parte da nossa vida, a nossa preocupação, é o plano de Deus, o propósito de Deus, se Ele teve misericórdia da nossa vida, para anunciar as boas novas. Por que precisamos, por que devemos? Se nós formos até o Marcos capítulo 3, versículos 13, 14 e 15, a gente vai falar, vai ver uma coisa tão importante, que nos obriga, como Paulo disse, essa pesa é uma obrigação, é de amor, não é de uma obrigação assim, de bater cartão e fazer o plano de Deus na sua vida, não é isso não. Você tem que fazer com unção, com virtude, revestido de poder para tornar verdadeiro o testemunho de Deus. E aqui em Marcos ele fala, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Sabe por que você está aqui? E eu estou aqui. Porque Deus teve misericórdia de mim e de nós. Porque ele quis fazer parte do seu corpo. Ele quis que você faça parte do seu corpo. Ele quis, antes que você feche os teus olhos e colocado naquele lugar onde ninguém quer. Ele quer que você faça parte do seu corpo. E o Espírito Santo dele habita na sua tenda, para que um dia, quando você feche os seus olhos, o mesmo Espírito que ressuscitou o corpo do Cristo, ele ressuscitará o seu corpo, onde o Espírito Santo habita. Chamou para ele aqueles que ele quis, não somente chamou, depois ele diz, e vieram para junto dele. Ele não nos chama para ficar longe dele. Ele quis e nos chamou para que cada um de nós pudermos estar sempre na presença dele. E junto com ele. Onde está meu servo? Ali eu estarei, diz o Senhor. Onde você está? Jesus vai estar contigo. Então designou 12. Para estarem com ele e para os enviar a pregar. A importância de pregar o evangelho do Cristo Jesus. E diante dessa importância, Deus vem a perguntar 3 perguntas. Ele tem direito de nos perguntar. Sempre ele inclina seu ouvido às nossas perguntas e dúvidas e clamores, e ele ouve e nos responde, porque ele é fiel e ele é amor. Agora, a sua vez, que ele nos pergunta, a primeira pergunta, quanto chamou Adão? Gênesis 3, 9, dizendo, onde estás? Eu te criei, eu te formei, da minha imagem, de poder, imagem de poder. Eu te formei da minha semelhança de santidade. Onde estás? Porque eu te criei por um propósito. Por um propósito. Eu ouvi a tua voz. Eu senti medo. E como eu estava nu, eu me escondi. Muitas vezes, a nossa resposta é sim. Eu tive medo. Eu estou nu. Eu me escondi. Como é que está a sua situação? Na importância de pregar o evangelho como filho, herdeiro da vida eterna. Escolhido porque ele quis. Ele nos designou para estar junto com ele. E não somente isso, ele nos concedeu toda a autoridade do céu e da terra, ide, pregai o evangelho. A segunda pergunta, quanto ele nos chama, porque ele quis e faz de nós filhos, ele vem a nos perguntar, quem enviarei por nós? que enviarei por nós? Diante da primeira e segunda pergunta, o Espírito Santo veio a colocar, diante do conhecimento que nós temos do amor e perdão e a salvação de Deus. O Espírito Santo veio a nos colocar diante de uma pergunta tremenda. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se desprezamos tão grande salvação que pode salvar a humanidade ao nosso redor? Que pode salvar nossos queridos irmãos antes dos dias da ira de Deus que vai vir sobre esse mundo? Importância de pregar o Evangelho. O Evangelho pregado através dos nossos comportamentos, atitudes, é vida e fala. A importância de pregar o Evangelho, não somente porque chamou a ele quais que ele quis para estarem juntos, designados com autoridade para pregar o Evangelho. E o Paulo entende uma coisa tremenda, lá em 2 Crônicas 5, Coríntios 5, quando ele fala que Deus nos concedeu a mensagem da reconciliação. Já sabe que a autoridade você tem na sua mão? Reconciliar o seu amigo, seus parentes, seus irmãos, seus filhos, pai, mãe, sogra, todos aqueles que estão do seu alcance. Você é o responsável para reconciliá-los com Deus. Não somente ele deu o ministério e a missão da reconciliação ao mundo, ele pôs em nós, ele colocou em nós, ele fez parte da nossa vida isso. É parte da nossa vida como igreja. Qual o papel da igreja? Principal, o primeiro, é anunciar as boas novas. Temos tantas atividades na igreja para a glória de Deus, mas o principal dela é anunciar as boas novas. E Deus salva todo dia as pessoas, aquele que Ele quis. Deus quer que nós pregamos em nome de Cristo e tornamos embaixadores dele aqui na terra. Ele deu essa autoridade, ele deu esse poder, ele devolveu a nós esse poder perdido e a semelhança da santidade. É por isso que ele diz: segue a paz com todos e a santidade, sem ela ninguém verá o Senhor. Se separar para pregar o Evangelho e glorificar a Deus. Por favor, pode soltar as fotos do Iraque. A última testemunha, vou falar de um irmão que ele nos acompanhou durante os anos 80 e se foi convertido. Esse é o pastor Nabil, a sua esposa Iqbal. Os primeiros se converteram nos anos 80 também com nós. O pastor Nabil, ele vai estar final de abril e maio aqui no Brasil. E antes, semana que vem, se Deus quiser, a nossa embaixada dá o visto para o governador do estado norte do Iraque, que vou contar a história dele, junto com o missionário o Farouk. Ele é um dos nossos irmãos da nossa primeira igreja, e ele foi para a Austrália, e durante esses 22 anos estudou, e ele teve durante esses anos 4 diplomas de doutorado em teologia. E ele é doutor geólogo. Pode soltar. Estávamos com pastores, o pastor Galvão estava junto, e tivemos 16 pastores de vários estados do Brasil visitando as nossas congregações da região norte. Claro, a gente deixa um dia turístico, só mais um dia, né? Mais um dia não dá, porque é muito trabalho. Então, com os obreiros, fizeram treinamento para os obreiros, conferência, pode rodar. Aqui depois fomos no outro estado, Erbil, pastor Décio, outros pastores do Salvador, visitamos nosso missionário Cláudio. Ele e a esposa dele estão em estado Erbil, está com o Ministério de Esporte lá. E Deus está usando a vida dele e a esposa dele porque eles falam bem o inglês. Assim o irmão lá não fica só fazendo turismo. Quem não fala língua nenhuma vai ficar preso em casa. Dá para fazer a feira, mercado, né? Porque mercado é só pegar as coisas, chegar na caixa, pagar com o cartão. não precisa nem falar. Então, missionários vão para perder tempo? Não pode, você tem que ter uma língua. Você precisa se envolver com a sociedade, com o povo ao seu redor, e assim Deus vai te abençoar. Pode rodar. Esse é o projeto nosso norte do Iraque. Durante esses 25 anos, sempre tirava irmãos na liderança e mandava para o seminário da Jordânia ou do Líbano. E custo alto para fazer 4 anos. Quando eu termino 4 anos e falo, pastor, eu me casei. Eu casei agora com a libanesa, outra com a jordaniana. Você não vai voltar? Oh, pastor, não dá, que a família dela não quer. Ele não quer voltar para a guerra. E perdemos bastante. Quer dizer que eles abriram o trabalho, os iraquianos, sendo na Jordânia ou no Líbano, e esses obreiros que foram abrir o trabalho iraquiano. Depois nós oramos muito e vimos a região norte. A região norte, um lugar geográfico tremendo, onde Deus revelou isso ao meu coração e o coração dos obreiros lá do Iraque. O norte do Iraque faz fronteira. O oeste é o Irã. Norte é a Turquia. E o leste é a Síria. E o povo curdo, como o Paraguai aqui, é a fronteira aberta. Porque eles têm parente do lado da Turquia, têm parente do lado do Irã e têm parente do lado da Síria. E visitas vai e vem toda hora. Então, se nós plantamos essa igreja, esse trabalho, centro de treinamento e a igreja nossa lá, colocar todos os nossos irmãos batistas lá, alojá-los, e do mesmo tempo treinar liderança e fazer o trabalho com curdos para enviá-los a todas essas fronteiras. Você vai trabalhar com caldeu, assírio, curdo, árabe, iraniano, turco, da Turquia e da Síria. 7 povos o nosso projeto vai alcançar. Esse projeto, como eu tinha orado pelo Sudão e outros países, Deus nos respondeu. Eu creio o mesmo Deus que começou esta obra, Ele poderoso, de continuar através da intercessão e oração de vocês. Pode, essa aqui é uma das casas que nós, também é o nosso, uma congregação. Pode mudar. Pode mudar. Aqui numa conferência, nós alugamos no hotel. Estávamos mais de 600 batistas do Iraque, os nossos pastores todos pregaram, né? E apresentaram cada um a sua especialidade acadêmica. E nós treinamos nossos líderes, foi uma bênção. Pode mudar. Aqui no culto, o pastor Nabil, eu fui para o Iraque. Esse irmão que está no meio de paletó estava preso, chamado Kamal. Eu cheguei, os irmãos lá disseram, olha pastor, você como brasileiro, nosso trabalho era tudo clandestino, não é conhecido pelo governo. São todas congregações ainda. Por favor, irmão, será que poderia ir com a gente para perguntar onde está esse homem? Aí eu fui com eles, levando o meu passaporte. Aí fomos a uma delegacia, depois mandaram nós para um quartel aí, general. Fomos lá e falaram, não, tem que falar com um brigadeiro da segurança do estado chamado Hamid. Fomos para procurar o Hamid. Chegamos até a sala dele. Eu entrei, cumprimentei, falei, meu nome é Khalil, eu sou do Brasil. E entraram também os amigos, pastores junto comigo. Senta, ele mandou trazer o chá. Falou, você é brasileiro? Disse, sim. Posso ver o passaporte? Ele levou o passaporte, eu sentei, abri o passaporte. Você é brasileiro mesmo? Falei, sim, eu sou brasileiro. Mas você fala árabe? Falei, eu sou naturalizado desde 81. Ah, tudo bem. Levantou o telefone e começou a falar. Eu entendia isso, Brasil, futebol, futebol Brasil. Falava em curdo. Eu não entendo muito bem o curdo. Aí eu queria levantar, falei, senhor, eu não entendo do futebol. Não, não. Senta, senta. Fiquei preocupado, depois 5 minutos, 10 minutos, vamos, pode ir comigo. Aí saímos juntos. Fomos a um clube. Está escrito Clube de Esporte Dog. No caminho esse brigadeiro falou, olha, nós temos um clube aqui da cidade. Falei, senhor, olha, eu não entendo de futebol e eu quero falar uma coisa assim contigo. Não, mas calma, você vai falar tudo, só calma, calma, fica tranquilo. Olha, esse time nosso nunca ganhou os últimos 5 anos aqui no Iraque. queremos que ele ganhe. Mas é... E o que eu posso fazer? Mas você é brasileiro? Sim. Mas é só brasileiro e não posso... Não, não, calma aí. Entramos lá, toda a diretoria do clube. 5 minutos, eles nos levaram a um restaurante. Mesa grande, lugar chique. Sentei, o pastor Nabi estava comigo e outro obreiro. Estávamos com medo. Começou a melhorar a situação. Aí falei, Nabi, será que eles vão nos levar para algum lugar para nos prejudicar depois desse almoço? Ah, ele perguntou para mim. Falei, olha, não sei, de repente que seja igual aquela refeição de Elias por 40 dias. Mas, uma cadeira na minha frente vazia. Todos sentaram, menos aquela cadeira na minha frente. Aí, de repente, entra um senhor, que nós vamos ver a foto dele depois, com segurança, e senta naquela cadeira, e ele fala, você é Calil, você é o brasileiro. Sim. Aí ele sentou, e falou, olha, para a gente cortar a conversa, você pode arrumar um técnico para nós? Falei, o quê? Diz que técnico. Falei, senhor, olha, eu nunca mexi essas coisas. Mas você é do Brasil, você vive lá? Sim, então isso basta. Só arruma um técnico. Eu sou governador, e quando era jovem, eu jogava nesse time. E esse clube é muito querido para mim. Eu preciso que ele ganhe os próximos campeonatos. Tá bom, aí eu levantei o telefone e liguei para o pastor da junta, coordenador chamado Renato. Falei, Renato, pessoal aqui, eu estou com eles, e eles querem técnico. E ele ficou meio, técnico, futebol. Assunto mais simples. Ele perguntou, quanto tempo? O Renato falou, 2 meses. Falei, 2 meses. Ótimo. Pode rodar. Aqui na mesma conferência que fizemos, a banda da igreja, o jovem, a nossa igreja de Bagdad, os irmãos. Esse que está no meio é o pastor, é presidente da Convenção do Oriente Médio, do lado do Nabil, o outro lado. Pode rodar. Pastor Galvão, outros pastores estavam comigo nessa viagem. Foi tremenda bênção. Cada viagem, os pastores voltam de lá, louvando a Deus por grande presente de experiências que eles ganharam. Pode rodar. Aqui, esse muro, falo que é parte do monumento do Palácio do Rei Ciro. Esses dois obreiros. Aqui, ó. Pode parar. Eu, ao meu lado, o vice-governador. Eu trouxe ele, o governador não estava. Fomos procurar no clube e falar, você tem que falar com o vice-governador para autorizar. Aí ele veio o técnico. E estava sempre junto conosco um senhor. Sempre está presente. Eu não sei quem é ele exatamente, mas ele sempre faz presente. Nos carros, em qualquer lugar. Fomos lá no vice-governador, ele falou à autoridade, falou com as pessoas, porque pago por eles. Depois levei ele para o clube. Pode rodar. Depois daqui, o próprio taxista olha, fala, olha, o vice-governador não faz nada se você não vai no presidente do partido político Kurdistão. Mas onde isso? Ó, volta a falar com o vice e ele liga para ele e marca. O vice-governador ligou, marcou com o presidente do partido. Nós fomos lá, visitamos o presidente do partido e levei o técnico. Para também abençoar o técnico, para aprovar ele, para começar a fazer o contrato. E eu tenho que levar um presente, né? Eu queria levar daquela blusa de 15, 20 reais. Olha, de repente que ele conhece, os caras conhecem bem o futebol, mais do que eu, é ter que levar uma blusa de 179 reais. Mas foi uma benção. Se deu sorriso, é o sinal. Se ele tinha olhado assim com sério, porque é político, né? Aí, teria perdido. Mas deu sorriso, aí tivemos um encontro com o governador. Esse governador, se Deus quiser, vai estar semana que vem. Nos convidou para o almoço. Ele recebeu o técnico. Ele agradeceu muito. Diz, em 2 meses exato você voltou com o técnico. Ele ordenou para pagar toda a minha despesa. E a despesa do técnico. Pode rodar. Aí no outro dia foi com os pastores. E eu escrevi o projeto Norte do Iraque. E eu entreguei para ele, e ele assinou e devolveu a mim para poder entregar para os departamentos. 2 dias depois foi entregue, e desde aquele tempo nós não recebemos nada. Somente aprovou o projeto, só nós não recebemos nada assim oficial. E durante todo esse tempo, cansaço, e mais ainda, depois que eu encontrei, encontramos com o governador, os 16 pastores, eles liberaram o irmão, sem falar nada. Aquele irmão que estava preso, liberaram ele. Nessa última viagem, pode rodar, nessa última viagem, foram 8 pastores comigo. E depois que viajamos vários lugares no norte do Iraque, falei para eles: irmãos, olha, visitamos o Cláudio, e lá no estado onde o Cláudio trabalha, o governador quer que a gente faz lá, na cidade de Erbil. Falei: então vamos visitar o Dó, como nós temos a congregação lá, e vamos agradecer o governador, porque ele já tinha assinado o projeto. Só pedi para ele encaminhar esse projeto para outro estado. Eu tive que levar comigo, pode ir para frente, outras fotos. Eu tenho que levar os pastores comigo para agradecer e visitar o governador. Aí nós fomos, nessa viagem que estávamos, tivemos conferências, e tivemos batismo, e tivemos 43 novos convertidos, e 37 foram batizados. E todos os 16 pastores, dois descia, batizava 2 ou 3 ou 4 pessoas. Foi tremenda bênção de Deus para nossas vidas. Pode rodar. Veja esse, fica lembrando desse foto do lago no meio das montanhas. Tá? Fico lembrando. Pode rodar. Essa aqui é a nossa igreja de Bagdá. Hoje o teto não está porque colocaram um carro faz 2 meses e meio. Explodiu atrás do prédio da igreja. As portas, janelas, teto, tudo o acabamento na igreja, tudo caiu por causa da explosão. Mas graças a Deus eles calcularam o horário. E antes da igreja, 2 horas. O nosso culto, 9 horas de manhã. 7 horas de manhã, domingo, houve a explosão. Não tinha ninguém na igreja. Pode rodar. Essa é uma das congregações nossas. Pastor Nabil estava. Esses jovens aqui, os pastores de São Paulo e do Rio. Pastor Adilson estava com nós. E o pastor Darcy, ele do sul daqui, do Paraná. Então nós fomos para agradecer esse governador pela autorização dele, mas nós não recebemos nada. Pode rodar. Aqui, pode parar aqui. Estava com nós na conferência lá, o pastor Farouk. Pastor Farouk, que acabei de falar, o geólogo, ele convertido com nós nos anos 80 e foi para a Austrália. E ele estava em Bagdá. Aí convidei ele para a conferência e treinamento. Ele nos ajudou no treinamento. No dia que nós precisamos sair, fomos para agradecer o governador, falei para ele: você não quer que você vá comigo? Por favor, Farouk. Ele estava com problema do estômago. Falei: 20 anos e eu vivo na Austrália, não comia carne de carneiro. E voltou durante 10 dias, carne de carneiro, almoço e jantar, coitado. Ele não aguentou mais. Eu não posso ir, por favor, mas eu vou orar por vocês. Aí eu insisti: por favor, Farouk, vai com a gente. Aí ele foi. Entrei e apresentei ao governador, estava no meio. Nós acabamos de sair do palácio dele para fora. Ele pediu para os caras que acompanham rádio, TV e jornais para tirar foto nossa. Ele mandou por e-mail. Aí nós entramos e apresentei os pastores ao governador. Pastor fulano, o pastor Farouk da Austrália. E falei: olha, pastor, oh, senhor governador, realmente eu quero agradecer por tudo que o senhor tinha feito por nós. E nós queremos começar o projeto lá no outro estado. Só viemos para agradecer o senhor. E se podia a papelada que foi assinada, que o senhor enviasse para outro estado. Ele ouvia, depois ele olhou para o Farouk e falou: é Farouk? Você falou para mim Farouk? Parece que ele não ouviu o que eu estava falando. É Farouk? É o doutor Farouk, o geólogo? Depois ele continuou: o doutor Farouk, geólogo, que tinha toda a confiança do Saddam na região do norte. O Farouk, ele branco, vê a foto dele, é branco. Ficou vermelho o homem. Ele olhou para mim e disse: o que você fez comigo? E eu não queria vir. E os curdos toda a vida inimigos do Satã. Tudo foi ensinar. Eu falei, olha, eu estarei também contigo. Fazer o quê? Aí ele olhou e disse, sim, eu sou o geólogo Farouk. Esse lago foi projetado por ele. Esse governador levantou e falou, o doutor geólogo Farouk, sim. Aí ele olhou para o protocolo dele e falou, todo mundo fora, segurança, câmera, TV, todo mundo fora. Ele chegou ao Farouk, ficou frente dele, o Farouk levantou, ele falou, o senhor lembra quando veio a essa cidade? O senhor lembra? É muito tempo faz. Sim, sim, o senhor veio e parou na frente de uma faculdade. E lá você estava perguntando se tem alguma casa, se alguém conhece uma casa. Um jovem te levou e você viu uma casa nova. E você alugou aquela casa, ficou naquela casa 6 anos. Eu acho que sim. E naquela semana o senhor foi até a faculdade de engenharia. E lá você estava falando com o diretor e veio um jovem. Você também falou com aquele jovem que você precisa da equipe de engenheiros novos. Eu lembro que foi lá, o diretor, ele arrumou o que estavam se formando aquele ano. Você não lembra aquele jovem? Olha, não lembro a semelhança dele mais. Mas eu não lembro desse jovem. Mas não lembro do nome desse jovem. Você tinha confiado nele, ele estava dirigindo o trabalho contigo. Ele falou, desculpe, por que está perguntando tanto, já há muito tempo isso? Não, não, isso é muito importante para mim. Você lembra do nome? Ele falou, olha, eu não sei se Temer, Tamar. É Temer, isso. Esse Temer sou eu, doutor. O Farouk levantou, o governador estava chorando. Você é o Farouk. Você que trouxe vida para essa cidade. Você trouxe água para cada casa. Você fez o próprio rio passar parte do rio Tigre, a nossa cidade, e formou esse lago turístico. Você fez tanta coisa, não somente isso, Farouk. Você deixou grande pergunta no meu coração. Você tratava muito a gente com muito amor. Mas você é pastor agora, e cada pastor estava falando alguma coisa da Bíblia para ele, eu estava traduzindo. Você estava falando desse Senhor de Jesus, o Senhor e Criador e o Salvador, você estava vivendo no nosso meio e nunca falou de Jesus, mas você deixou marca de amor, você deixou marca de respeito, você impactou muito a minha vida e sempre tinha pergunta por que esse homem é diferente, nos tratou, porém tem toda a autoridade de Satã, mas ele nos tratou com muita misericórdia. Agora eu já sei. Aí o Farouk abraçou ele, choraram. E eu aquela hora traduzindo para os pastores, porque isso é o combinado. Tudo que acontece ao nosso... De repente uma bomba está sendo explodida, ninguém sabe, a gente vai ficar parado. Então eu tenho que traduzir todo o acontecimento ao redor deles. Enquanto olhava para o Adilson, outros pastores, todo mundo está chorando, porque estão acompanhando essa situação de encontro. Um jovem engenheiro tornou governador do Estado do Norte. E eu era um geólogo que trabalhou para trazer água para essa cidade. Ele falou, você deixou uma coisa aqui dentro. Eu queria saber o segredo, mas agora eu sei. Aí Farouk abraçou e falou, um dia eu encontrei com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Porém, o geólogo, mas tive se humilhar e se quebrantar aos pés do Senhor Jesus para conhecer a verdade. E se eu não teria se humilhado, me tornado como criança, e eu não tenho como compreender o amor e salvação de Deus. E começou a falar. E falou, olha, Farouk, você pode continuar no jantar. Traga essa equipe. E olhou para mim. Você veio para agradecer somente e quer trabalhar em Erbil? Eu vou cuidar desse projeto pessoalmente. Vou registrar a junta como ONG aqui na região do Curdos. E autorização da construção da igreja, do seu seminário. E não esquece, ele diz, a clínica para tratamento das mulheres curdas. Porque maior mortalidade da região norte, segundo o governador, é as mulheres mais que morrem da guerra, por causa das afecções que as mulheres têm. Ela não podia nem falar para o marido. E muitas delas se tornam câncer e morrem sem ninguém saber. E eu preciso minimizar esse problema aqui na região. Vocês precisam ter no projeto também clínica para tratamento de saúde da mulher. E ele falou, agora eu pessoalmente. Agora ele está trazendo a escritura definitiva de 7.200 metros. E eu tenho fotos, não estão aqui, do terreno. E ele escolheu o terreno no bairro chique. Mas não é para que os pessoal ricos vão ser tratados, não. Mas ele escolheu aquele lugar para que não seja atacado por qualquer outras facções lá. E lá onde sempre tem segurança. Para que o povo curdo, que necessita do tratamento, necessita de escola primária, colégio, escola de futebol, né? Que Deus levanta homens, médicos, técnicos de futebol, professores, para o nosso projeto lá da região norte. E como Deus supriu necessidade do projeto lá do Sudão, onde a nossa querida Ludmila já construiu a escola, e nós já construímos parte da nossa igreja, suprir dessa necessidade, louvado seja o nome de Deus, porque Ele é fiel. E eu creio que esse projeto é nada diante da obra, né? E o poder do Espírito Santo na vida do seu povo e na vida da sua igreja. Amém? Não tem como não falar de amor de Deus. Até através da vida. E através da vida do Faruk. Nós tivemos o projeto agora na mão. Assinado, documentado. Através de uma vida. Não falou uma palavra. Através de uma vida. Anos. Na vida desse governador, e depois olhou para mim, eu posso conhecer essa igreja de vocês, eu posso conhecer esse povo batista, eu posso conhecer essa JMM, porque colocaram lá, o ONG JMM, posso conhecer essa Junta de Missões Mundiais, sabe, aquele emoção do Adilson, levantou, eu traduzindo, né, é claro, senhor governador, o senhor deve visitar a nossa amada Brasil, e conhecer a convenção, conhecer as nossas igrejas e conhecer a junta. O senhor aceita o nosso convite? Falou, aceito. Desde dezembro estamos tentando o visto. Ele não quer sair com passaporte político. Porque ele é político na região Kurdistão. Kurdistão não é estado liberado pelo ONU. Então ele tem passaporte político iraquiano somente usado internamente. Por exemplo, entre lá, Irã, Turquia e Síria. Fora de lá... não pode usar, então tem que ver com o passaporte comum. Como ele era que é no comum, por causa da confusão do mundo árabe, lá as nossas embaixadas, ela precisa controlar bem. Pode rodar as fotos, a gente vê, vamos encerrar com isso. Tivemos depois um encontro, depois fomos até o campo deles lá, e o Adilson ajudou. E o Adilson, ele era basquete, né? Técnico de basquete. Então ele foi lá e ajudou o time deles lá, o time desse, time DOC, clube DOC. Esse técnico foi e até agora eles já ganharam o campeonato de Iraque, estão agora jogando na Ásia, o próprio clube. Essa que é a vitória que ele quer, o governador. Pode rodar. Ótimo, obrigado. Deus abençoe a todos. Essa é a importância que precisamos pregar. Será que você está pronto para anunciar as boas novas? Através da vida, comportamento. Amém?
Eu sei que o tempo está chegando lá no final. Está falando o teu coração para você se entregar para missões? Lá no Iraque ou em qualquer outro lugar. Eu perguntei ao pastor Calixto, vai ter apelo não? Para alguém vir à frente? De repente é um jovem, um adolescente. Sabe... quase 7 bilhões de pessoas, é muita gente. O desafio é enorme. O pastor Calil falou do Iraque, um país, oportunidades imensas. A vocação da igreja brasileira é maravilhosa. Poucos países, o povo brasileiro tem uma aceitação no exterior que poucos povos têm. As possibilidades são imensas para nós. E você acha que Deus vai deixar isso passar? sem se manifestar. Quem sabe você está aí, Deus está falando ao teu coração, Deus está mexendo com você, e você não consegue nem explicar porquê, nem para onde, não tem problema. A minha palavra para você, como seu pastor, é: vem para cá. Se coloque de joelhos, deixe Deus começar um processo. Pode ser que nesse processo Deus comece a falar com você, você se envolva na obra missionária da nossa igreja, vá para uma escola, uma faculdade teológica, e você vai parar num campo missionário. Quem sabe você é enfermeiro ou médico, e você vai parar nesse ambulatório lá no Iraque, e você vai ser bênção para aquelas mulheres que precisam de alguém que esteja ajudando-as a ter qualidade de vida. Eu não sei, Deus é muito criativo. E o interessante dessa geração é que Deus parou de usar só missionário, pastor, missionária que fez educação religiosa. Deus agora está usando todas as profissões, técnico de futebol, jogador de basquete. É maravilhoso ver isso. Nós vamos cantar mais uma vez. Deus falou ao teu coração, você está sendo desafiado, mas coloca de joelhos. Quer dizer, eu estou aqui, Deus. Eu quero ser parte da resposta do Senhor para esse mundo que precisa de um Salvador. Eu não sei como o Senhor vai me usar, mas o que eu estou dizendo é: eu estou disponível. Vamos cantar? Vamos lá. Enquanto nós cantamos, vem cá. Se coloque de joelhos, dizendo: eu quero ser parte da resposta de Deus para esse mundo. Respondendo, dizendo que o Senhor falou ao coração delas. Mais alguém, antes de nós orarmos, encerrando o culto? Estenda a sua mão na direção desses que estão aqui, como igreja do Senhor. Vamos orar abençoando suas vidas. Amém. Mais alguém está vindo. Louvado seja. Senhor Jesus, nós, como teu povo, estendemos as mãos na direção deles, porque queremos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre eles, abençoando-os em nome de Jesus. Ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja confirmando nos seus corações essa chamada para realizar tua vontade, a tua obra. Ó Pai, como igreja, como irmãos em Cristo, nós queremos abençoá-los, estimulá-los, apoiá-los, para que eles possam cumprir esse projeto do Senhor nas suas vidas. Seja onde for, seja quando for, ó Deus, nós queremos ir com eles. Queremos que o teu projeto na vida deles se cumpra, para que eles possam ser a resposta do Senhor para um mundo que precisa de Jesus. Obrigado pelo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Pedimos que o teu Santo Espírito continue ecoando em nossos corações o que vimos, ouvimos, e que ao sairmos daqui, ó Deus, nós possamos continuar olhando ao redor e percebendo tantos que vivem sem paz, sem esperança, sem vida eterna, sem Cristo Jesus. Que durante essa semana nós sejamos a resposta do Senhor nas suas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Olha, sentar-se, irmãos.
Amém. Que coisa gostosa terminarmos um culto com pessoas consagrando suas vidas. Aguarde mais um pouquinho, que nós ainda não terminamos o culto, porque senão nós criamos um tumulto nesse momento tão gostoso, não é? Tão sublime. Quando essas pessoas tomarem uma decisão em suas vidas, receba essa pessoa aí que está chegando com um abraço, com um apoio, com alegria no coração. E nós temos algumas pequenas comunicações a fazer. O pessoal do MIC pode entrar, por favor. Dá para filmar aqui? Ela já comeu tudo, né? Lá atrás, esperando. Então não dá mais, né? Esse aqui é só uma amostra do que nós vamos ter lá embaixo agora. O Mix está fazendo uma coisa especial para você aí. Vá lá, passa por lá, seja abençoado com essas delícias e abençoe o nosso grupo de casais. Nessa empreitada que eles estão fazendo lá embaixo. Deus abençoe sua vida. Nós temos uma comunicação aqui bem legal. Eu tenho certeza que você vai ser abençoada.
Duas comunicações. Pastor Calil trouxe um material bem precioso, que é esse DVD, muito mais que um sonho. São inúmeros testemunhos de árabes que estão se convertendo, entregando suas vidas ao Senhor Jesus. R$25 você leva o DVD dos testemunhos, empresta. Leva para os seus familiares e abençoa as pessoas com esse material. E nós temos uma promoção hoje, os CDs da nossa igreja. O Infinitamente Mais, o Reina e o CD do Viner, de cânticos que nós cantamos na igreja e nas células. Nós temos hoje pacote de presente, os três por R$30. Você vai abençoar aquela pessoa que vai fazer aniversário esse mês, você vai levar e vai ofertar para ela. Esse material que nós estamos vendendo, o recurso está sendo utilizado na gravação do nosso novo CD, o CD da EBB, que já começou as gravações. Logo, logo nós vamos estar com um CD na mão, novo, para abençoar a nossa igreja. Todas as composições feitas por irmãos da nossa igreja. Algumas músicas que vocês já estão conhecendo, já cantaram, e outras que vão conhecer. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Nos encontramos na cantina do MIC. Amém?
Você que é coordenador, supervisor ou líder de célula, venha para o nosso encontro, dia 1º de março, às 20 horas, no Salão de Culto da IBB. Reserve essa data na sua agenda e não deixe de comparecer. Contamos com sua presença.
A juventude da IBB, em março, participará de uma viagem missionária para Palmas. Você pode ajudar com as doações de alimentos ou financeiramente. Não deixe de participar e contribuir nessa missão.
As inscrições para o segundo ciclo de estudos bíblicos continuam sendo realizadas.